Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Boa noite. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, boa noite, YouTube Paula Salotti, os amigos minerais, Instagram do Portal 1111. Muito feliz de estar aqui com vocês. Essa prática hoje foi também bem no improviso, como a de ontem, mas ontem surgiu a questão da lua minguante, que começou hoje de manhã, 11 horas e 2 minutos, entrou a fase minguante da lunação de touro. E a gente sempre faz ritual umas horas antes. E ontem foi um dia assim, tão cheio de eventos assim, simbólicos, que foram vários, né? A gente tinha assim, as horas antes da lua minguante, que sempre uma lunação faz qualquer prática, o ideal é que seja feita horas antes do horário exato. Ontem foi dia da abolição da escravatura, dia dos pretos velhos, e é sempre uma conexão muito especial nós honrarmos esses ancestrais que representam sabedoria. Dulce, não sei se você está aí, mas ontem, depois que eu vi que você falou conexão com Saturno, sem dúvida nenhuma, que eles representam toda essa a sabedoria serena de quem já passou por muitos percalços, muitas dificuldades, e ativou essa conexão com a terra, com a sabedoria da terra. Então, honramos os pretos velhos. Ontem, o Marte entrou no signo de peixes. Gente, muita coisa, né? Então, junto com uma lua minguante, o Marte entrar em peixes, falei, nossa, isso é um convite mais ainda a esse mergulho interno, a essa vida interior com a qual eu batizei a live de hoje. Até porque, outro dia, ouvindo uma palestra com a maravilhosa professora Lúcia Helena, do canal Nova Acrópole, que, para mim, é uma fonte de inspiração assim, total, e a professora Lúcia falava algo muito especial que eu achei, que ela disse o seguinte: o primeiro dia da quarentena deveria ser eleito o dia da vida interior. Acho que ela, não sei se ela usou o termo vida interior, algo similar, mas o dia, a gente tem dia de tudo, né? Mas o primeiro dia seria o dia que se celebra a vida interior, porque nos foi dado a oportunidade, muitos assim podem ver dessa forma, de nós abrirmos as portas para espaços que até então nós não costumávamos visitar com frequência, até às vezes por falta de tempo, de oportunidade, de muita solicitação. E nessa quarentena, claro que muitos não, muitos, pelo contrário, estão com suas atividades dobradas, dependendo das funções que ocupam. Eu estou falando assim, das pessoas que, com consciência, não precisam estar no mundo fora, estão cumprindo a sua quarentena. E eu acho que é uma grande maioria, né? Tirando assim, os profissionais de saúde, as pessoas que continuam trabalhando por necessidade dos negócios que estão sendo mantidos. Quem está na quarentena e está realmente cumprindo esse dever, né, que eu chamo a quarentena hoje em dia, para quem não precisa sair, de um dever social, não é um direito, não são férias que nós ganhamos, nós fomos convidados, fomos chamados, né, convocados a cumprir um dever, né, e nós, com isso, assim, pensando em termos energéticos, pensando em termos filosóficos, gente, filosofia é algo de primeira necessidade. Por isso que eu amo tanto o canal da Nova Acrópole. Para mim, filosofia, embora alguns, às vezes, governantes tentem mostrar o contrário, para mim é artigo de primeira necessidade. Sem filosofia, nossa alma empobrece, nossa alma fica subnutrida. Então, tudo que a gente tem hoje, mesmo que a gente não saiba, muitas questões que a gente tem acesso nesse mundo mais, até o mundo mais esotérico, esse mundo de autoajuda, muita coisa é algo assim que veio, assim, as melhores coisas que a gente tem nessa parte, que hoje em dia foi chamada de autoajuda, eu não gosto muito desse termo, e nem muito da coisa assim, muito superficial, claro. Mas a gente, isso tudo tem um embasamento filosófico. E quando a gente se conecta de fato com os sábios, com os seres que vieram antes da gente, que deixaram essas riquezas todas, nós entendemos muitos enigmas, deciframos muitas questões que aparentemente são dificílimas. E esse é o caminho. Quando eu ontem eu li essas questões todas, lua minguante, com Marte em Peixes, que é um signo, imagina que Marte é o planeta da ação, é o planeta que vai para fora, é o planeta que nos conecta, é o regente de Áries, é o planeta que nos conecta ao elemento fogo, assim, a nossa energia mais ígnea, extrovertida. E ele entrando no signo de Peixes, é o momento que essa energia fica dissipada quando tenta agir no mundo exterior. Não é o momento que favoreça, isso falando em termos coletivos, que favoreça a ação externa. Ela tem grande chance de ser deturpada, de ficar nublada. O Peixes é um signo que nubla muito o mundo exterior. Ele ilumina muito o mundo interno. Então, felizes os seres que têm planetas em Peixes, na casa 12, Netuno, que entendem isso. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas com questões fortes em Peixes nos seus mapas. E não digo só de Sol, não, tá? É uma coisa astrológica mais profunda. E a pessoa, ela não entende isso e ela fica tentando buscar fora. Então, o nosso assunto é muito em cima disso. Quem assistiu as lives da meditação, eu punha lá um quadrinho, né? E tá bem legal isso, esse quadrinho, que mostra, assim, tipo, os recursos que a gente usa hoje em dia para fugir da gente mesmo. Então, é tipo um poemazinho, assim, uma poesia, bem uma quadrinha. E fala, um chá para um remédio para dormir, uma bebida para relaxar, um cigarro para acalmar. Então, vai listando, né? Isso, as nossas ferramentas para que a gente suporte estar vivo, muitas vezes, porque no fundo é isso. Às vezes, para sair, a pessoa tem que produzir uma falsa alegria, bebe, alguns usam drogas. Para você dormir, você tem que produzir um sono artificial, você toma um remédio. Para você ter ânimo, energia, você tem que tomar uma outra substância para poder se sentir acordado. E com isso a gente vai vivendo de elementos artificiais. Então, isso tudo, tudo que a gente usa para produzir um estado que não veio lá de você, você está desconectando de algo em você que pode produzir, ele deve. Então, todo convite a você mergulhar no seu mundo interno, na sua vida interior, que é o nosso tema hoje, que tem muito a ver com esse Marte no signo de Peixes, é você voltar a sua energia para o lado de dentro. Então, Marte começou ontem a entrar em Peixes, e aí ele vai abrir um caminho, porque o que é um Marte bem trabalhado em Peixes? Marte é a nossa capacidade de abrir caminho, a nossa capacidade de ser o desbravador, é aquele guerreiro que vai com tudo e corajoso, audacioso. Mas quando esse Marte está num signo, que é o Peixes, é o último signo do zodíaco, é aquele que já está limpando as ferramentas, já está se conectando com outras dimensões. Significa que toda essa energia voltada para o mundo fora tem que ser agora direcionada para dentro. E muitos não sabem o caminho, né? Muitas vezes, quando a gente fala vida interior, a gente fica, oi, do que se trata, né? E se até para dormir, às vezes, eu preciso de um meio artificial, aí que entra a nossa prática maravilhosa de meditação, seja ela qual for, porque é a prática de silêncio, a prática que silencia a sua mente, a prática que silencia a sua energia, que cria coerência no seu campo energético e te leva para esse encontro com você mesmo. Porque, no fundo, às vezes a gente vive uma vida. Grande parte dela, a gente mais faz é criar um distanciamento de nós mesmos do que voltar para a nossa essência. Então, quando a gente se dá conta, às vezes a gente entra naquele estado de depressão, de vazio, olha para o redor e fala: o que que eu estou fazendo aqui? Como eu cheguei aqui? Quem sou eu? Por que que eu estou com essas pessoas? Por que que eu estou vivendo nesse ambiente? E isso é angustiante. E aí a gente faz o quê? Para não ter que buscar as causas e buscar saídas, a gente se anestesia. Isso é um lado negativo do peixe, tá, gente? Então, assim, o peixe, quando ele é o princípio da negação. Não, nada a ver isso. Isso é tudo bobagem. Deixa eu dormir, é? Ou deixa eu me anestesiar de alguma forma. Aquela hipnose que a gente usa, às vezes é excesso de tudo, até excesso de trabalho. Excesso de trabalho, excesso de diversão, excesso de televisão, de rede social, excesso de informação, de cursos. Pode ser do que for, né? Não precisa ser só do que uma coisa mais destrutiva. E aí a gente assim não precisa refletir, a gente não precisa se confrontar. Então, quando a gente fala dessa vida interior, nós estamos falando desse confronto com essa essência. E hoje eu fiz a pergunta lá no Instagram, né? Qual é o seu passaporte para a sua vida interior? É muito importante que a gente reflita sobre isso. Passaporte para a nossa vida interior é quando a gente encontra algo, uma ferramenta que nos conecte a algo que te dá uma sensação de plenitude, de prazer, de bem-estar, de alegria, que você percebe que naqueles momentos não precisa mais de nada. Isso é muito importante a gente descobrir, né? Qual é o seu passaporte para a vida interior? Então, vida interior não é só você sentar e meditar, embora a meditação, o sentar e silenciar, é uma forma de nós descobrirmos o passaporte. Então, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente fala de vida interior, imagine que existe um espaço dentro de você. Ontem eu estava falando isso aqui na live, né? Esse espaço dentro de você é lindo, é amplo, é magnífico, mas se você está muito desconectado, seja por que meio for, você não está explorando e ele está meio escuro, ele está empoeirado. Imagine um cômodo da sua casa que você deixou de entrar há muito tempo. E aí você resolve entrar. E quando você entra, você começa a descobrir, ver que está precisando de uma reforma, está precisando de uma faxina, está precisando de uma modificação. E você começa a ficar empolgado com esse mergulho. E é isso que a gente tem que sentir quando medita. É você se recolher para um espaço que existe dentro de você, mas que você não está ainda com intimidade com ele, quando não o frequenta diversas vezes por dia, por semana. E aí, quando você começa a entrar, no início a gente pode se sentir desconfortável. Você não tem intimidade. É como você chegar na casa de um estranho. Você está ali um pouco assim, não tem muita intimidade, já fez uma visitinha rápida, meio superficial e sai logo. A gente começa a meditar assim, fazendo uma rápida visita para um espaço que aparentemente é a visita a um estranho. Com a prática, você vai descobrindo que ali não habita um estranho, ali habita um lado seu que é maravilhoso, que é sábio, que é conectado e que tem milhões de respostas, de informações para te dar, que remove seus véus, que ilumina suas sombras. Mas isso é a prática, isso é a conquista que nós vamos desenvolvendo com o passar desse tempo em contato com esse espaço. Então, gente, aí o convite para a vida interior, então, é tudo, mas lá dentro você vai descobrindo. Então, de repente, assim, quando eu fiz essa pergunta, qual o passaporte para a sua vida interior? Para alguns pode ser cozinhar, para outros pode ser plantar, para outros pode ser mexer nas plantas, nos bichos, nas suas pedras, fazer mandala, costurar. Assim, aquilo que você faça, de preferência, algo que você se envolva, tá? Porque se você falar assim, ah, tá, eu jogo um joguinho lá no computador, isso me deixa relaxado. Não, aí não é, né? Porque isso equivale a acender um cigarro, tá? Tem pessoas que, tudo bem, relaxam fumando, né? Bebendo alguma coisa, tudo bem. A gente não recrimina nada, né? Nada que é para ser alvo de recriminação, qualquer coisa da espécie. Mas vamos colocar as coisas nos seus lugares. O cigarro, o joguinho do computador, ele é mais um fator de anestesia, para você produzir um pseudo-relaxamento. É assim como um remédio para dormir. O que ele produz é fake. Não é um relaxamento de um sono livre, de um coração que está leve. Não. Ele produz toda uma química que vai te desconectando. Então, quando a gente descobre um passaporte, é alguma coisa assim que você possa estar ali envolvido, possa estar conectado àquilo, que você possa, principalmente também exercendo algum tipo de criação naquela função, naquela situação. porque estimula aí o seu lado mais original, aquilo que a gente falou tanto agora nessa mandala da identidade própria, o nosso lado mais criativo, que tem tanta relação com o nosso eu divino, nosso eu brilhante. Então, descobrir esse passaporte é muito importante. Enquanto a gente não descobre, você medita. Às vezes o seu passaporte é sentar e meditar. Pega suas pedras, se você gosta de pedras, se você gosta de plantas, e medita com elas, cria mandalas. Então, são ferramentas que vão te dando como se fosse um Waze. Vai te mostrando um caminho. Mandala é ótima para isso. Pedras também, porque o cristal, ele amplifica, ele é um amplificador de frequência, da melhor frequência. Então, a gente descobre muita coisa quando entra em contato com os cristais, mesmo que a nossa mente racional não entenda. Claro que a ideia da live hoje é porque também muita gente ontem me pediu, depois que eu repetisse a meditação de 11 minutos, porque se sentem melhor fazendo juntas, já que eu sugeri que a gente, esses dias de lua minguante, a gente meditasse todos os 7 dias da fase minguante da lua. E aí algumas pessoas que não acompanharam ontem pediram para fazer hoje, eu falei, tudo bem, bora, ficou lá hoje a live de ontem, está no IGTV, mas... vamos fazer, para mim é sempre um prazer, porque a prática coletiva ela nos fortalece, a prática coletiva ela nos conecta. Então, quando a gente faz essa prática juntos, fica muito mais fácil depois da gente levar para a nossa vida. Eu acho muito importante que a gente, ao longo dessa lua minguante, já que lua minguante é um momento de reconexão, e principalmente sendo uma lua minguante da lunação de touro, que é a lua minguante que fala... exatamente dessa ligação com talentos, porque o touro sempre, como a gente falou na alunação, pede que você desperte a sua capacidade de produzir algo por você. Então, assim, o que, que você faz, que você produz, coloca a mão na massa, isso tudo é uma forma da gente se reconectar a esses recursos que nós possuímos, que nós possuímos recursos. Livro, gente. Ontem eu falei para vocês do livro, né? Dos livros de... Eu trouxe um tratado e eu acho assim que... Eu sou muito assim, apaixonada por livro e eu sou assim, uma livromaníaca, principalmente livros de papel. Ainda não migrei para nada que não seja de papel. Os livros são companheiros, os livros são nossas janelas, né? Pro infinito. E ontem eu trouxe o tratado... do sentar e esquecer. Aí eu falei que eu ia trazer, olhar o livro, né, para não deixar sem o crédito. É do Hu Ji Shen. Não sei fazer a pronúncia, vou escrever lá depois. É Meditação Taoísta. Tem vários livros dele. Ele foi o fundador da Sociedade Taoísta aqui no Brasil. E ele já fez a passagem dele em 2004. O Taoísmo, ele tem vários livros. Esse é Meditação, mas está espelhado, né? Meditação Taoísta. Ruji Shen. E a meditação taoísta é muito poética. Então, assim, para essa lua minguante, foi o que mais me ocorreu para que a gente pudesse falar um pouco sobre, porque o taoísmo ele é poesia pura. Então, assim, é exatamente sobre o Tao ou Dao, que é o caminho. Então, tudo gira em torno da gente encontrar esse caminho, e esse caminho que transcenda as questões materiais, que transcenda as questões mundanas ou que cria um apelo para os nossos sentidos. Hoje eu deixei assim, essa live meio aberta, e aí eu ia até fazer tirar uma mensagem aqui do oráculo de cristal. Não sei se vai dar tempo, tá? Mas daí isso fica para uma outra. Eu trouxe aqui uns oráculos, tem o tarô, tem o oráculo. Passa muito rápido o tempo. E aí... mas isso trouxe aqui dois arcanos que tem muito a ver com esse momento, né? O Sol, que é o ano Sol, e o Sol é muito ligado a essa nossa questão mais de busca da luz, né? De busca da consciência. Mas nós temos o Eremita, que é o arcano, temos o arcano lunar e o arcano solar, 9 e 19. O Eremita representa exatamente essa luz que é desperta na escuridão. Na mitologia se fala muito do Tiresias, na mitologia grega, que é o profeta cego, que é muito associado ao eremita, que é quando a gente perde a visão de fora e temos que despertar a luz de dentro, ou não. E isso é muito associado a esse arcano que a gente está vivendo muito hoje, né? Então, eles têm um paralelo grande, Sol 9 e 19. Os que quiserem ficar só esperando que a luz os ilumine, a luz de fora, vão se frustrar. Porque o que é ficar esperando que a luz os ilumine? É ficar esperando que o de fora. Então, eu fico aqui ansiosa para acabar a quarentena, ansiosa para quando eu vou poder ver meus amigos de novo, ansiosa para quando eu vou fazer uma viagem, ansiosa para quando eu vou poder ir à praia. E contando o tempo, contando as horas, eu não sei quando. E nada está no nosso controle, nada sabemos. E aí chega o eremita e fala: recolhe-se, recolhe-se. Agora tudo que você tem é um inverno da vida. E esse inverno não precisa ser vivenciado de forma depressiva, triste, solitária. Crie a sua melhor companhia com você mesmo. Olhe para o seu interior. Ali existe uma constelação de seres, de eus, de conversas. Busque os livros, gente. Livros são nossos companheiros, né? De travessias solitárias. E muitos diálogos ali travamos com os livros. E aí o eremita fala exatamente disso: quando as luzes de fora se apagam pelo inverno da vida, pode ser que, através da sabedoria, a sua luz de dentro passe a iluminar o seu caminho. Aquele que ainda não atingiu o nível de sabedoria ou a busca da sabedoria, ele ainda está sofrendo e frustrado porque a luz de fora se apagou. E aquele que já está buscando a sabedoria vai entender isso como uma grande dádiva e oportunidade de ver como está a potência da sua luz interna, porque quanto maior ela for, mais luz ele vai gerar nesses momentos. Então, procure a sua luz de dentro, procure esse ponto tão intenso, luminoso, que reside no seu interior. Voltamos ao nosso tema, na vida interior, e a gente só descobre alimentando a vida interior. Vida interior, gente, é igual questão de vibração energética, é um alimento. Então a gente alimenta, tudo é alimento na vida, né? O que é a vida interior? Como eu alimento a minha vida interior? Ela vai ser proporcional ao alimento que eu der a ela. Assim como tudo, assim como o meu corpo, assim como a minha casa, assim como as minhas plantas. Se eu não alimento, se eu não cuido, se eu não cultivo, estamos na alunação de touro, onde o tema é cuidar e cultivar. Se eu não cuido e não cultivo, tudo morre. O oposto ao escorpião, tudo é entregue à natureza, a natureza toma de volta, porque ela não deixa você ficar com nada que você não esteja cuidando. Então você vai entregar ao caos, às forças desintegradoras do caos, tudo que você não cuida. E o que você cuida ganha força de coesão, ganha força de ordem, ganha força de estruturação. E o que você cuida é o que você alimenta. Então, voltamos. Fiz a pergunta do passaporte. Outra pergunta: o que que alimenta, ou como você tem alimentado a sua vida interior? Então, a vida interior, ela não é alimentada por situações externas. Não é quanto de saídas você fez esse mês, quantas viagens você fez, quantos cursos você fez. Não, nada disso. A vida interior, ela é alimentada toda vez que você respira, que você olha para dentro, que você se conecta com essa essência. E aí você está alimentando a sua vida interior. Procure refletir e pensar o que que alimenta a sua vida interior, o que você tem feito para alimentá-la, quais são as atitudes e atos da sua vida que você tem feito para alimentar essa vida interior. E isso vai com certeza te dar caminhos, te dar sinais e te dar sintonização com esse espaço. Ontem eu falei da prática, né? E para a gente fazer nossa prática de 11 minutos, aí eu falei desse tratado lindo. Esse livro ele tem vários livros, né? Esse livro, especialmente Meditação Taoísta, é todo sobre o tratado sobre sentar e esquecer, que, como eu falei ontem, é como no taoísmo eles chamam o que a gente chama de meditar. Olha que coisa poética e linda. O que que você vai fazer? A gente fala: vou meditar. Taoísmo, o que que você vai fazer? Eu vou sentar e esquecer. Ai, que coisa linda, né? E aí me ocorreu muito um ser que eu sou, pelo qual eu sou apaixonada por muitos mestres, muitos seres, que eu sou grata por preencherem a minha vida de significado, me fazerem companhia. Alguém já disse isso uma vez, eu não sei quem falou, mas que disse: uma pessoa que tem bons livros jamais ficará sem companhia. Jamais. E isso eu sinto, tenho maravilhosos mestres. Esse é o Ramana Maharishi, tá? Para você, quem não conhece. É, foi um dos grandes sábios que já passaram por esse planeta. Passou recente por aqui, porque ele nasceu em 1870 e alguma coisa. E Ramana Maharishi, um ser assim de pura luz, qual eu sou muito devota. E o Ramana, ele tem uma prática muito semelhante a sentar e esquecer. Hoje eu vou induzir um pouquinho, quando a gente falar, é um pouco um mix, né? Que é o, ele chama net, nem isso, nem aquilo. E o Ramana propõe que quando você sente para meditar, como aquela forma inicial que a gente usa para começar a entrar, né, naquelas ondas mais tranquilas, é a prática do eu sou esse corpo? Não. Eu sou essa casa? Não. Eu sou essa roupa? Não. Eu sou esse carro? Não. Eu sou essa profissão? Não. Eu sou esse RG? Não. Eu sou personagem que é formado em tal coisa? Não. Ou seja, tudo eu estou, mas eu sou? Não. A gente vai... Ele propõe que você vai tirando camadas. Não, isso não sou, não sou, não sou, não sou isso, não sou aquilo. E ele mostra que chega uma hora que o que vai sobrar de tanto a gente tirar camadas é apenas a sua essência. O resto tudo é um estar passageiro. E tem muito a ver com a prática do Tao, né, do taoísmo, que é o sentar e esquecer, né? Todas essas práticas, ontem eu li um pouquinho sobre, está lá na live já, né, mas eles falam exatamente sobre isso, né, que é sentar e esquecer, que eu acho muito especial. E eles falam, né, quem medita encontra o silêncio interior, mas para chegar a este estado, precisa antes passar pelo processo de esquecimento. Aos poucos, a pessoa esquece os ruídos externos, os ruídos do seu corpo, suas palavras, seus diálogos, seu ego, relaxa, relaxe cada vez mais. Quando chega ao completo silêncio, esquece a sua própria identidade, aquele momento de fusão. E que se durar um segundo na sua meditação, na sua prática, vai ser inesquecível. Vai ter valido, às vezes, por uma hora que você ficou ali sentado, esse segundinho. É porque é a grande conexão. Isso a gente está falando de Martin Peixes, né? A grande conexão com a totalidade. Esquece os fatos que aconteceram durante o dia, os projetos com os quais está comprometido. E aí, é muito lindo, né, essas questões todas. E ele fala muito aqui sobre a questão da gente recolher a mente é aquele estado de pratyahara. Então, essa desidentificação é quando a gente vai abandonando conceitos, preceitos, preconceitos, para chegar a essa essência divina, né? Então, olha o que ele diz, que lindo. Um praticante da meditação deve encarar tudo o que viu e ouviu como se nunca tivesse visto e ouvido. Então, aquele estado de pureza, sol do tarô, estado de pureza, que é o que nos conecta, só pode atingir um bom sol quem passou por eremita, tá, gente? Ninguém atinge o sol. O sol que não passou por eremita é superficial. É aquele que está... É como aquele círculo do sol na astrologia do Jung. Fala, eu estou só identificado com a periferia. Então, o sol, eu só acesso essa luminosidade quando eu tenho profundidade, quando eu tenho vida interior. Aí eu posso valorizar o sol e despertar de fato essa criança, essa inocência. Porque eu não estou identificada a nada, eu não me prendo a nada. Alguém falou alguma coisa, oh, que bom. Alguém falou outra, que bom. Alguém te agrediu, que bom. Alguém te elogiou, que bom. Você não está identificado, tanto faz, não te pertence. Eu sei que vocês devem estar pensando, aham, tá. Mas, gente, a gente está aqui para isso, né? A gente não está aqui para ser belicoso, para reforçar aquele nosso lado belicoso, selvagem, grosseiro, primitivo. A gente não está aqui para isso, né? Para reforçar nosso lado primitivo, grosseiro. A gente está aqui para reforçar esse lado que é uma aspiração à evolução. Não pense que é difícil. Ó, dessa maneira, o certo e o errado, o bem e o mal, jamais penetrarão no seu coração. Olha que coisa linda, gente. O nosso coração, a hora que ele estiver desprovido de bem e mal, de certo e errado. Ele tá, ó, puro, puro. E aí, mas e meditar é purificar esse coração, né? Quando o coração não absorve os fatores externos, é chamado no taoísmo de coração vazio. Olha que lindo, porque o vazio para eles não é a conceituação que a gente aqui no Ocidente tem, de vazio assim, ah, uma coisa vazia, é outra. Não, o vazio é aquele que é tão preenchido de luz do todo que ele é único com a luz. Então, a conceituação de vazio para o ocidental é totalmente diferente da nossa do Ocidente. Quando um coração não cavalga pelo mundo afora, é chamado de coração tranquilo. Sendo um coração tranquilo e vazio, o Dao, ou Tao, naturalmente virá para nele morar. Ai, lindo demais, né? Então, assim, é isso que a gente quer. Como todas as tradições, os egípcios falam muito isso também. A gente faz essas práticas para limpar esse coração. Limpar esse coração é remover certo e errado, é remover esses preconceitos, isso porque tudo isso é transitório. O que é certo hoje, amanhã você já acha errado, e vice-versa. E aquilo que te seduz hoje, amanhã já gera repugnância. Porque enquanto a gente estiver motivado por esse eu inferior, por essas paixões, por esse eu que é instintivo e primitivo, nós somos apenas joguetes do mundo externo. Então, nem o seu gosto é o seu gosto. Você fala, ah, eu gosto de comer isso porque, ah, porque eu fui criada assim. A hora que você se propõe a mudar a sua alimentação, você começa a perceber que, no fundo, o que você gosta de comer? Isso, ou você apenas se habituou a comer isso? Ah, então isso vale para tudo na vida, gente. É mudar a alimentação, para mim, é a grande. Eu vivo em processo assim de mudança de alimentação. Para mim, é uma grande escola de perceber que é isso, né? Uma coisa que até um tempo eu achava que eu precisava. E aí, quando você muda, você faz uma disciplina, no início é um esforço, e depois chega uma hora que você fala, nossa, como um dia eu comi aquilo? E aí você percebe que até o gosto, ele serve a uma natureza inferior quando ele não é iluminado pela consciência. O gosto é um hábito que te foi imposto, não veio da sua escolha, não veio. Então, você pode mudar o que você quiser, você pode mudar o que você come, você pode mudar o que você pensa, você pode mudar o que você sente, você pode mudar a escolha que você faz para as pessoas à sua volta, porque isso depende de você. Quando a gente muda uma coisa, a gente fala, nossa, e não é que nada é assim, é eu isso? Não, tudo é transitório, e você pode alterar. Então, aí você vai purificando o coração e vai esvaziando e rompendo com isso as suas dependências. Você não precisa comer o que você come, você pode esvaziar essa dependência, você pode limpar. Você não precisa ter o um relacionamento, às vezes, que você tem, que não está te alimentando por uma carência, uma insegurança. Você pode compreender isso e falar, eu posso me alimentar com outra coisa. Então, isso tudo é lindo, é um processo, claro, não é uma coisa de um dia para a noite, mas tudo começa no sentar e esquecer. Tudo começa nessa permissão que nós damos a essa luminosa energia que chama-se no taoísmo do Dao, do Tao, e tantas outras escolas vão chamar de outras, com outras nomenclaturas, mas todas se referindo à mesma finalidade, à mesma essência. Gente, eu já falei muito como sempre. Então, o que eu queria hoje era fazer a prática, mas hoje eu vou fazer, então, não vou fazer de 11 minutos, vai dar tempo sim. Então, gente, vamos nos sentar. Eu continuo aqui com as minhas sodalitas, que tem muita relação com essa essência da mente. A gente falar é bom porque cria novas trilhas neurais, a gente começa a pensar e refletir, cai ficha, mesmo que a gente saiba isso tudo que eu estou falando, sei que todo mundo aqui já reflete, pensa sobre isso, mas ouvindo uma outra pessoa falar é sempre uma forma da gente pensar de um outro jeito. Nada como depois de falar, 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 a gente esvaziar e silenciar. Então, vamos pegar nossa pedra, a pedra que vocês quiserem, ou nenhuma, apenas a sua intenção, e vamos seguir para a nossa prática aqui, senão daqui a pouco o Instagram nos expulsa daqui. Então, vamos lá, vamos nos sentar. Praticar junto é muito bom para reforçar esses 7 dias que eu propus. Vamos colocar nossa pedra na mão direita, mão esquerda por baixo. Vamos nos alinhar. Depois vocês podem relaxar o corpo. Esqueçam do corpo. Esqueçam do corpo. Treinem esse sentar e esquecer. Treinem isso. Isso é muito bom. Ah, estou com um problema. Então, ó, tá, então eu vou ali e já volto. O que que você vai fazer? Ah, eu vou sentar e esquecer. Sabe? É muito interessante. É muito assim. É dar uma outra perspectiva. Outra perspectiva. Vamos lá. Vamos. Mão esquerda embaixo da direita. E vamos inspirar profundamente. Levando ao coração, a mão, a pedra. E vamos comandar o mantra semente da Sodalita. Eu me sintonizo com a frequência da Sodalita. E me conecto com a serenidade da mente. Eu agora escolho viver na serenidade da mente. Eu sou a serenidade da mente. Vamos inspirar profundamente, reter o ar. Virar a cabeça para trás, comandar mentalmente, eu sou serenidade da mente, e soprar. Trazemos a cabeça de volta ao eixo e vamos. Hoje vamos segurar a nossa pedra, à altura dos olhos. Olhe fixamente para a sua pedra e hoje nós vamos inspirar, olhar para cima, expirar, olhando para baixo, fazendo junto o movimento da pedra. Se você não tiver pedra com as suas mãos, tá? Procura não piscar durante esse movimento. Então vamos. Inspira, olha para cima. Expira pelo nariz, olhando para baixo. Bem lento. Faz do seu tempo, faz do seu ritmo. Inspira, vai olhando para cima. Sincroniza tudo: movimento, olhos, respiração. Retém alguns instantes. E expira, olhando para baixo. Leva lá para baixo os olhos, a pedra, esvazia. Aí puxa o prano de novo, inspira. Olha lá para cima, sem mexer a cabeça, só os olhos. Retém o ar. Expira. Olha para baixo. Agora inspire e vai levando a sua pedra para perto do seu terceiro olho. Vai trazendo o seu cristal, inspirando, até que você encoste a sua sodalita ou o seu cristal no seu terceiro olho. E vá agora inspirando e expirando pelo nariz, mas sentindo que o ar entra e sai pelo seu chakra frontal. E vá fazendo, emitindo o som do mantra Om, mas fazendo o reverberando este mantra na sua caixa craniana, no seu corpo. Na expiração, mantendo os olhos fechados, relaxando seus braços, soltando seu corpo. Nos conectando com a nossa essência divina, nosso espaço sagrado. Com esta luz que nos habita. Relaxe o corpo e abandone a lucidez. Elimine as normas e afaste-se da sua mente racional, unindo-se à grande abertura. Isto se chama a prática de sentar e esquecer. E pouco a pouco vá entrando no espaço da desidentificação com tudo que o aprisiona ao mundo externo, das aparências, do que é perene, transitório, da matéria, do ego. Vá caminhando para dentro e percebendo que o mundo fora perdendo o sentido quanto mais você se aproxima da sua essência, do ser. lentamente. Comece a trazer a sua consciência de volta para o seu espaço físico, seu corpo. Comece ouvindo todos os sons do ambiente antes de abrir os olhos. Ouça o som mais distante, além desta música que toca. Ouça carros, chuva, sons. Eu a tomo, água da vida, eu a declaro água da luz. E bebemos 3 goles com a máxima presente consciência. Então, que bom podemos fazer essa prática juntos. Vai acabar já que o tempo. Muito feliz, sim, de mais um dia alimentarmos essa corrente cristalina. Ah, quem tiver alguma questão, depois pode mandar para a gente. Tal som, quem não entrou ainda no Telegram, tem esse som do ON. O som é um som binaural maravilhoso para produzir ondas alfa e a gente fazer uma meditação breve, ou pelo menos para induzir e depois você ficar. Gente, então é isso. Muito obrigada pela companhia. Gente, então, saudações cristalinas. Até a próxima. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!